Vamos ler de Mateus 13, Mateus 13, a partir do versículo 10, alguns versículos. Então os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Até aqui, esta maravilhosa, preciosa palavra de Deus. Para mim, se tornou grande essa palavra. Eu também abri em Isaías essas palavras que Isaías profetizou. No capítulo 6 estão, a partir do versículo 9, mas podemos já ler ainda do versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entenda no coração e se converta e seja sarado. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, e as casas sem homens, e a terra seja de todo desolada, e o Senhor tenha removido para longe os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Se ainda ficar nela a décima parte, essa tornará a ser exterminada, como terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente é o seu tronco. Até aqui, essa maravilhosa e santa palavra de Deus. Eu penso que Se o falar do Todo-Poderoso Deus se cumpriu na primeira parte e no tempo do nosso Senhor se cumpriu, eu penso que então a segunda parte se cumprirá. Porque aqui esse profeta pergunta: quanto tempo, Senhor? E então vem a resposta, a última parte. Então, eu não posso fazer uma rima disso, eu não posso dizer quando se cumprirá. Mas talvez uma parte já se cumpriu, e talvez a última parte ainda se cumprirá. Essa dessa profecia. Porque o Todo-Poderoso Deus, ele não fala à toa, ele não fala assim algo como o ser humano fala, mas nós vemos tudo que foi profetizado pelos profetas se cumpriu. E nós vemos já nos tempos do nosso Senhor essas palavras poderosas se cumpriram. E vemos, ele exclamou naqueles dias, e eu tive que pensar sobre isso, e eu tive que dizer, as palavras do nosso Senhor são as mesmas como foram naqueles dias, também nos nossos dias. E eu tenho que dizer, ele falou as mesmas palavras naqueles dias, ele fala as mesmas palavras nos nossos dias. E eu tive que pensar sobre isso. Se naqueles dias ficou oculto às pessoas aquilo que ele falou, então só pude constatar que também nos nossos dias ficou oculto às pessoas o mistério de Deus que ele revelou aos seus eleitos. Muitos ouvem, 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 ouvem e veem, e mesmo assim não pode compreender ou perceber. Nas pregações de Mombrana eu li, e havia homens que viram grandes coisas com seus próprios olhos e perceberam que Deus estava presente, mas não puderam compreender mesmo assim. E não puderam ver mesmo assim. E assim tive que pensar na palavra, que é o mesmo nos nossos dias. E o profeta Isaías, ele disse: eles ouvirão e não compreenderão, eles verão e mesmo assim não aceitarão. Temos que nos perguntar: não é nos nossos dias o mesmo? Sim, é o mesmo. Mas, irmãos e irmãs, eu me alegrei muito sobre a expressão do Senhor quando ele disse: mas os vossos olhos são abençoados, são bem-aventurados porque veem, e vossos ouvidos porque ouvem. Isso me alegrou tanto. E eu tive que dizer: ó Deus, por mérito, isso não foi me concedido, é somente graça, e mais uma vez graça. É somente a tua misericórdia que tu falaste conosco, que tu abriste a minha compreensão e que abrisse os meus olhos e os meus ouvidos para que eu pudesse ouvir e que pudesse crer a ti. Tudo isso me foi concedido pela graça. Ó Senhor, eu disse, eu não posso fazer outra coisa a não ser a glorificar o teu nome e te elevar. Eu só posso te agradecer por tu teres aberto os meus olhos e os meus ouvidos e a minha compreensão. Então ele diz adiante aqui, muitos profetas, eles buscaram, e santos também, para verem isso e para ouvirem isso, o que vocês ouvem e veem, mas não viram e nem ouviram. Então somente podemos dizer: que graça veio a mim e veio a você, irmãos e irmãs. Não é graça, é somente graça. E o que podemos fazer, nós só podemos gloriar a graça. Nós somente podemos trazer a honra ao nosso Senhor e a adoração por toda a graça que Ele nos concedeu nesse último e mau tempo, nesse mundo perverso, se queremos dizer assim. Mas hoje à noite queremos glorificá-lo novamente, elevar o seu nome, porque ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele nos ajudou no dia da salvação. E por isso, vamos nos levantar agora e vamos adorá-lo. Nós te agradecemos por tua santa e preciosa palavra. Nós te agradecemos, ó Senhor, por essa hora da graça. Nós te agradecemos, Senhor, por tu teres aberto os nossos olhos, por tu teres aberto os meus olhos. Senhor, eu te agradeço que tu retirasse toda a nossa culpa e pecado, que tu nos purificasse de todas as manchas e rugas. Senhor, tu derramasse o teu sangue por nós. Por isso chegamos hoje à noite, nos inclinamos profundamente debaixo da tua cruz e te agradecemos por tudo que tu fizeste por nós, que tu fizeste por mim, Senhor. Ó Senhor, Senhor, tu conhece também o tempo no qual vivemos. Senhor, nós sabemos que tudo tem que se cumprir, o que a tua santa boca falou. Também com o teu povo Israel, ó Deus. Senhor, conceda graça ao teu povo. Ajuda-o nesse último tempo, nesse tempo de perseguição, para que possam ser aprovados na aprovação, que tu possas guiar o teu povo também para fora. Senhor, esteja também conosco, tem compaixão de nós nessa última hora da aprovação na qual ainda estamos nessa terra, porque em breve tu nos buscarás para o teu reino, na tua glória. Senhor, nós esperamos hora a hora, dia a dia, Senhor, mas Senhor, nós sabemos, nós não esperamos em vão, Senhor, porque sabemos, Senhor, a tua palavra se cumpre. A tua palavra é sim e amém. Receba a gratidão do meu coração e da minha boca. E também, nessa hora da noite, abençoe todo o teu povo em todos os lugares. E também aqui, nesse lugar, é minha oração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória e louvor seja ao Senhor. Pela maravilhosa palavra que já ouvimos, os pensamentos passaram pelo coração. Esaú, ele havia perdido o seu direito de primogenitura. Jacó recebeu e foi abençoado por Deus. Saiu, partiu e voltou rico novamente. E porque ele se inclinou, até Esaú chorou junto e o abraçou. E foi certamente para ambos, foi algo assim extraordinário. A lição que aprendemos aqui, que todos que Deus abençoa, que receberam o direito à primogenitura, se inclinam debaixo de todos os outros, diante de todos os outros. Eles não olham para os outros para baixo, mas eles se inclinam diante de Deus e diante das pessoas e carregam uma profunda gratidão nos seus corações, mesmo em relação àqueles que não têm mais a sua primogenitura, igualmente como foi lá. Assim foi guiado por Deus. E, como o irmão Branham diz num lugar, eleitos não podem odiar eleitos. De alguma forma, tem que vir para nós, tem que se mostrar em nós o que Deus virou para nós, o que nós recebemos, o que Ele nos concedeu. É uma história que vai a todos os nossos corações. Jacó, um homem abençoado por Deus, ele poderia ter dito: bom, o que eu vou fazer lá? O que eu quero de Esaú? Por que vou lá? E mesmo assim, as direções do Senhor são assim, que nos nossos corações iríamos a cada um, nossos braços, nossas mãos, por cada vida. E uma coisa temos que enfatizar também, aqui como Esaú e Jacó, eles se abraçaram, aqui está, caíram um no pescoço do outro e beijaram o outro e choraram ambos. Vocês sabem, pessoas que vivenciaram a Deus, que uma vez experimentaram a graça de Deus, elas não podem fazer de outra forma a não ser abraçar. Elas sabem precisamente, tudo foi guiado por Deus e direcionado por Ele. Seja rico, seja pobre, seja abençoado ou sem bênção, eleito ou não eleito, o que quer que seja, tudo foi guiado por Deus. E eles respeitam a ordem de Deus, se inclinam debaixo dela e se abraçam no pescoço, choram e são gratos ao seu Deus e Senhor. Cada um pelo caminho no qual foi guiado. Se posteriormente no profeta Isaías lemos, justamente lá onde Esaú teve que ir, de lá está, guardas de Seir, quão tarde está na noite, justamente lá, vocês podem abrir. Vocês encontrarão no profeta Isaías a palavra antiga, sequer queremos entrar nisso nessa noite, mas é estranho como os caminhos de Deus são, às vezes, que primeiramente ficamos surpresos e olhando assim diante. Isaías 21, versículo 11. A sentença acerca de do mar. Clamam-me, disse ir, guarda. Quanto resta da noite, lá onde Esaú foi enviado por Deus, onde teve que ir, de lá, se chama aos profetas, guarda. Quanto resta da noite, guarda. Ou que hora é, que quão tarde é na noite? Respondeu o guarda, vem amanhã, mas também à noite. Se quereis saber mais, venham outra vez e perguntem. Deus, em tudo, Ele tem seu caminho e seus caminhos são para nós incompreensíveis, inescrutáveis. Por isso, Paulo escreve aos Romanos, quão incompreensíveis são seus juízos e seus caminhos não podem ser pesquisados. Assim, vemos aqui, nesse acontecimento com Esaú e Jacó. Para nós, não pode ser pesquisado, mas diretamente vejo o capítulo 32, que aqui no domingo de manhã, nós tocamos brevemente, e como o Senhor, pelo cântico em línguas, nos trouxe essa mensagem, nos deu essa afirmação, que mesmo se estivermos enfraquecidos no corpo, Deus nos concedeu graça, considera graça em novo e veremos a sua glória. Foi um acontecimento especial para mim, para todos nós, de Jacó, que saiu mancando, ele teve uma vivência que ninguém pôde tirar dele. O Salomão doía, mas ele foi no seu caminho com Deus, que havia se tornado a sua ajuda. Se pensarmos sobre todas as coisas, sabemos que Deus deixa chamar de Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Ele é, de fato, o Deus que dá promessas, que dá bênção, que guiou os seus servos e os direcionou, que esteve com eles e ainda está com eles. Se contemplarmos a palavra do profeta Isaías que vimos hoje, onde haveria uma palavra que não fosse aos nossos corações? É do capítulo 6, foi lido do capítulo 6, versículo 8, mas já antes, no versículo 5, o profeta exclama, então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos Exércitos. Quem vem na presença de Deus e não reconhece que é pó, não tem valor de levantar os olhos, não tem valor de abrir a boca, muito menos e de receber com o coração o que Deus tem a dar. Então, está no versículo 7, e com a brasa, tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os teus lábios, já se foi a tua iniquidade, e perdoado está o teu pecado. Lá onde Deus responde, com esse fogo do altar, e dá o seu Espírito, lá a confirmação de Deus, que a nossa culpa foi eliminada e nossos pecados foram perdoados. Antes de vir aqui, justamente havia lido no começo de João, e o irmão Russo já enfatizou que tudo é graça, e aqui está no Evangelho de João 1, versículo 16, também uma palavra muito conhecida, uma palavra preciosa, e pois todos nós recebemos da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Que palavra maravilhosa! Ambas coisas foram necessárias. A lei para nos condenar, para nos condenar, colocar na prisão, e a graça para nos libertar, para nos deixar sair, para nos guiar de volta a Deus. Tudo tem seu lugar. E também você e eu, nós temos o nosso lugar. No reino de Deus, nós vivemos num tempo, e também isso o meu amado irmão enfatizou, muitos viram o agir de Deus. E quem lerá a carta circular atual, talvez deva dizer isso para esclarecimento. Talvez lerá certas coisas lá e não saberá de onde sopra o vento. Mas quem sabe do grande congresso em Berlim e dos homens renomados que estarão lá, Chekherian, Duplessis e todos outros, todos homens que, como nenhum outro, viram o agir de Deus nessa geração, nesse tempo. Duplessis, um homem desconhecido da missão pentecostal na África do Sul, viu em Durban, viu na cidade do Cabo, em diferentes lugares, em Pretória, em todos os lugares, as poderosas coisas. E após ter visto essas poderosas coisas, ele se decidiu de mudar-se para a América e seguiu o irmão Branham passo a passo em todas as reuniões onde ele ia. E quem conhece a pregação do irmão Branham sabe que Duplessis, às vezes, às tardes, ele falava nas reuniões e o irmão Branham à noite. E então quem ler adiante e perceberá como o irmão Branham diz, esse homem é meu amigo. E ele não sabe que as pessoas pentecostais, que ele guia todos os pentecostais numa armadilha onde ninguém poderá mais sair. O que ele pode mudar nisso? O que os sinais milagres puderam cumprir nesse homem? Uma empolgação fizeram surgir nele. E abriram as portas para ele, para os mais altos e elevados lá. E o sucesso e o resultado foi que tudo foi levado a, assim, uma empolgação pentecostal. E quem vivenciar isso é algo aqui que nós não podemos produzir aqui, não podemos mostrar isso, o que essas pessoas têm a mostrar. Mas, se contemplarmos a coisa mais de perto, então temos que dizer que a sorte nos caiu com amor e uma grande herança nos foi participada. Nós não queremos julgar a ninguém. Não temos tempo mais para isso. E não fazemos isso. Também essas pessoas, eu abraçaria a cada tempo. São todas pessoas. seres humanos com quais estivemos na plataforma, pregamos na mesma, estivemos pregando a mesma pregação, que eu também conheço, e daríamos tudo para ajudá-los, especialmente o irmão Shekere, que, de fato, como nenhum outro, após o irmão Price ter partido para a glória, e também era um homem de Deus em Wittenberg, que também é confirmado com grandes sinais e milagres, mas sem esse dom que o irmão Branham teve, sem esse ministério, sem o sinal do Messias. Mas justamente foi esse homem que viu tantas coisas. Quando ele viu mais, ele aceitou mais ainda. E não esteve do lado de ninguém de tal forma como do irmão Branham. Hoje parece tudo ter sido em vão. E mesmo assim, não em vão. De alguma forma, e nosso irmão expressou, a semente de Deus está sobre essa terra, em algum lugar está. E quando o sol, a luz do sol atingi-lo, então ele brotará e trará fruto para a glória de Deus. O que na palavra profética me chamou a atenção é o pensamento com os olhos. E passa-lhe os olhos para que não veja como quem ler Apocalipse 3:18 perceberá que justamente o contrário está escrito. E passa nos seus olhos para que você possa ver a que tempo, por quê, para quê. E quando Deus revelar a sua palavra e anunciar a tua vontade, eu te aconselho e compre, então, a pomada e passe nos seus olhos para que possas ver. Aqui eles deveriam passar nos olhos para que não vessem. Mas quando a palavra for revelada, quando a era da igreja de Laodiceia, nós devemos rever os nossos olhos, sejam passados para que possamos ver, colhido para que possamos ver. É porque o tempo chegou no qual a palavra de Deus se cumpre naqueles que estão determinados para ver e para ouvir. Que palavra, a primeira mensagem que esse profeta teve que trazer é um anúncio do juízo. Vai e diz a esse povo, vocês devem sempre ouvir, mas não ter compreensão, e vocês sempre devem ver e mesmo assim não reconhecer. E endureça o coração desse povo e os seus ouvidos que não ouçam, e passa-lhe nos olhos para que não possam ver e com seus ouvidos não possam ouvir, e seu coração não chegue ao conhecimento para que se converta e para que seja sarado. Então a pergunta, até quando? Até que os lugares estejam assolados, até que o juízo tenha passado sobre eles. E então veio o tempo, após o juízo, então veio o tempo que ele mantém uma semente, um resto, uma videira do qual pode sair algo novo. Sofonias falou no capítulo 3, está no versículo Sofonias 3, versículo 12. E no teu meio terei um povo humilde, deixarei um resto que coloca a sua esperança no nome do Senhor. E o que restarem de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, mas serão apacentados e deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. O restante colocará sua confiança no nome do Senhor. Onde podemos colocar nossa confiança? Somente no Senhor, na sua palavra, na sua graça, no poder do sangue e da sua palavra e do seu Espírito, no poder do seu nome. Nós podemos colocar nossa confiança. E então, a palavra no Novo Testamento também é um grande privilégio se o Senhor, em Mateus 13, pode dizer aos seus, mas a vós foi dado saber os mistérios do reino de Deus, ver e ouvir o que Deus falou pela boca dos profetas. Nós todos lemos Mateus 13, a partir do versículo 16. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, mas os vossos olhos são bem-aventurados, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não o viram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Hoje, essas palavras são passadas a você e a mim. Hoje, elas vão a nós, mas vossos olhos são bem-aventurados. Após o Senhor ter se referido à palavra do profeta Isaías e ter respondido à pergunta dos seus discípulos, e porque está escrito, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que lhes falas em parábolas? Aqui ele falava ao povo, não aos discípulos. Então está escrito, respondeu-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Deixe-me dizer diretamente aqui, todos que estão determinados de estarem no céu, estão determinados para conhecer os mistérios do reino do céu, porque para eles foram determinados. Assim é, não de outra forma. E aqui está, ele respondeu: a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem, se-lhe-á tirado. Um outro evangelista diz o que ele pensa ter. Deus não tira nada que ele deu, mas poderia acontecer conosco, como o irmão Brana também disse, que na justificação, batismo no Espírito, uma coisa puxará a outra, se não pode nos acontecer, que uma coisa não nos ajude, se a outra e a terceira não podem seguir. A vós foi dado saber os mistérios do reino dos céus. Quem foi determinado de estar no céu e aquilo que tem a ver com o reino do céu e com aquilo que Deus falou e aquilo que ele revelou, isso se tornará revelado no seu coração, isso lhe será anunciado. Não há outra forma. Quem não está determinado para ver a glória de Deus, nisso passará ao largo dele. Ele ouvirá as parábolas e não compreenderá nada. Mas quem está determinado, ele já compreenderá. Porque vossos olhos são bem-aventurados, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. E então, essa constatação, porque em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver isto, o que agora vem, mas não ouviram. E gostariam de ter ouvido o que vocês ouvem e não receberam para ouvir. Os profetas, os velhos homens de Deus, eles profetizaram da graça que viria por Cristo sobre nós. Profetizaram da vinda do Messias, mas adormeceram, não vivenciaram o dia, não mais tiveram tempo para ver tudo isso e para ouvir tudo isso. Um profeta Isaías e todos os profetas que profetizaram, eles partiram sem ver, sem ouvir tudo aquilo que eles profetizaram. E o Senhor disse: a vós, todavia, os vossos olhos são bem-aventurados porque veem, porque ouvem. Foi o tempo do cumprimento da Escritura naquela geração. Hoje, o Senhor fala conosco, mas vossos olhos são bem-aventurados, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que isso também possa entrar em nossos corações. Eu somente brevemente pensei na oração em Lucas 11, e com isso chegaremos ao fim, iremos à oração. Lucas 11, lemos a partir do versículo 1. Estava Jesus orando em certo lugar, e quando acabou, disse-lhe um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou a seus discípulos. Eles ouviram o Senhor pregar, eles estavam juntos com Ele, mas eles só tinham um desejo: ensina-nos a orar, Senhor. Após terem ouvido e visto como Ele orou, havia somente um anseio neles: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou a seus discípulos. Nós, hoje à noite, estamos aqui para a oração e queremos expressar o mesmo desejo, dizer: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar, Senhor. E é um exemplo estranho que o Senhor, em ligação com a oração, Ele aqui ele explica, e está a partir do versículo 5, e disse-lhe mais: se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, e ele disser: amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu acaba de chegar à minha casa de uma viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se do interior o outro lhe responder: não me incomodes, a porta já está fechada e eu e meus filhos estamos deitados, não posso levantar-me para te dar, digo-vos, embora não se levante para lhes dar por ser seu amigo, ao menos por causa da sua importunação se levantará e lhe dará quantos pães precisar. Em outras palavras, esse homem que teve essa situação, problema à noite, precisou de ajuda, que aquele que o visitou, ele queria dar algo a comer, ele não bateu só uma vez e parou, e ouviu: ah, não tenho tempo, ele bateu, até que não recebesse somente uma resposta oral, que fosse assim negação, mas uma direta resposta, até que ele recebesse a coisa pela qual pediu, tivesse nas suas mãos, pudesse ir para casa. O homem não vai para casa porque ele foi dito: ah, não me importunes mais. Não, ele permanece lá na porta e bate. Para ele não interessa se o homem se deitou, se seus filhos estão na cama, se a porta está fechada, ele fica lá e ele bate até que ele receba aquilo que ele precisa, aquilo que ele pediu, e somente então ele vai para casa. E aqui está a palavra, aqui, perseverantemente. Às vezes somos perseverantes ou não deveria ser, insistentes ou não deveria ser, e mas aqui temos que ser insistentes para não desistir, mas sim para ficar lá e bater. E o Senhor mesmo, ele dá a resposta a partir do versículo 9. E eu vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Como já foi dito, o Senhor usa um exemplo terreno, um caso que um vai ao outro e lhe pede por algo fala da insistência que ele fica perseverante lá, não se deixa mandar embora, mas espera para receber aquilo pelo qual pediu. Então o Senhor diz, e eu vos digo então, pedi e dar-se-vos-á. Vamos ver se há uma vírgula aqui. Preferia que estivesse aqui. Pedi assim, como esse homem. Pedi assim, como esse homem lá. Não aceitem o não, ou pensem, ah, isso não agora é oportuno, mas se vocês têm a coragem de bater, então tenha coragem de esperar até que a coisa esteja em vossas mãos, até que vocês possam levar junto. Eu me pergunto, eu já compreendi o orar, eu já sei o que significa orar. Quando o Senhor aqui é perguntado, e ele é parado e lhe diz, Senhor, ensina-nos a orar. E ele dá o exemplo aqui desse homem que vai à noite ao seu amigo e não está satisfeito antes que tenha recebido aquilo pelo qual pediu. Não interessou se ele pensa que é inoportuno. Deixe-me dizer aqui, Deus não dorme, seja dia ou noite. Nós podemos vir a Ele e nós temos a promessa. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Isso nós queremos fazer hoje, nessa hora de oração, e ter nos nossos corações isso, e se oramos, incluir isso e dizer, Senhor, ensina-nos a orar. E não somente ensinar a orar em palavras, mas ele dá um exemplo prático que significa orar corretamente, ou seja, não ir para casa sem ter recebido nada, mas ficar insistente e atravessar, orar, bater até que seja aberto. E está aqui, quem pede, lhe será dado, e quem busca, a encontrará, e quem bater, lhe será aberto. Versículo 10. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Onde, qual de vós é o pai que, se o filho pedir peixe, lhe dará em vez de peixe uma serpente, assim por diante? Deus dá aquilo pelo qual nós o pedimos. Esse homem pediu por pão, ele precisava de pão. Vocês pensam que o outro teria vindo com alguma outra coisa? Se ele sai para dar algo, então ele tem que vir com o pão pelo qual foi pedido. Uma outra coisa não teria satisfeito o homem, porque ele não estava com uma aflição para uma outra coisa, ele precisava de pão, ele pediu por pão. O que você precisa hoje? O que eu preciso? Com o que você vem e com o que eu venho diante do Senhor? O que nós temos a lhes dizer? O que nós queremos ficar insistindo? O Senhor, nós batemos até que tu abras, até que tu respondas, até que tu concedas o que necessitamos. E se cremos nesse exemplo, levarmos ao nosso coração e na oração, no nome do Senhor, nos unirmos, então não pode ser de outra forma, a não ser que Deus nos responda, porque verdadeiramente nós temos muito motivo e causa para lhe agradecer de todo o coração e adorá-lo. Certas orações ele já ouviu, outros pedidos são muito difíceis, e as outras petições que temos aqui, nós queremos também trazer diante da face de Deus. Independentemente onde os nossos irmãos, onde nossas irmãs estejam, nós queremos pensar neles. O Senhor tem um resto com o qual ele irá ao caminho até o fim, e que ele possa então a você e a mim e a muitos outros conceder graça para que coloquemos a nossa visão a ele e caminhemos adiante na fé. Às vezes passamos pelas profundezas mais profundas, mas nosso caminho guia para cima, para a glória de Deus. Quantas vezes Mo Branham disse, o caminho para cima, primeiramente guia para baixo. Ele guia pela profundeza, para que possamos prezar quando tivermos alcançado as alturas, assim que Deus possa abençoar, possa estar conosco e transformar maldição em bênção e fazer tudo ficar bem em todos seus filhos para a glória e para o louvor do seu santo nome. Amém.